um trabalho em rede, promovendo eficácia e eficiência nas suas respostas. Para este reforço da eficiência e da eficácia, as diferentes unidades de saúde precisam de uma maior autonomia e precisam de uma boa articulação com a direção executiva do SNS, nomeadamente no que diz respeito à contratação de recursos humanos. Queremos associar o reforço da contratação à melhoria das carreiras, promovendo a dedicação dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Deste modo, poderemos reter talentos, produzir conhecimentos e investigação e promover a sustentabilidade do sistema. Por último, importa dizer que a defesa e valorização do SNS não pode ser a bandeira de uma única força partidária, mas sim um desígnio nacional em que todos estejam envolvidos. Contem com o Grupo Parlamentar do PS para colocar as pessoas no centro do Sistema Nacional de Saúde e para tudo fazer para que as respostas em saúde sejam cada vez mais de excelência. Os portugueses podem contar connosco e nós vamos continuar a cuidar de todos os portugueses. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formular o pedido de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro da Saúde, senhores e senhores deputados. O debate de hoje traz-me dois sentimentos. Por um lado, o de inquietude e de preocupação, e por outro, o sentimento de amargura. É com profundo pesar, é com um grande lamento que inicio este debate dizendo-vos olhos nos olhos que as notícias dos últimos dias não só deviam envergonhar a bancada do Partido Socialista, como também nos arrastam a todos para o descrédito da classe política. E digo a todos porque todos fomos eleitos pelo povo e foi em nós que o povo confiou a missão de os representar e os defender. Incluo-me a mim, que vim para este Parlamento com a missão de lutar pelos doentes e pela dignidade do seu tratamento, de lutar pelos profissionais de saúde e pela sua valorização. Mas a cada dia que passa sinto-me incapaz e impotente de os conseguir ajudar. Aquilo que se tem passado nesta casa, e em particular na bancada do Partido Socialista, não é de todo a defesa dos interesses dos nossos doentes, nem das pessoas que precisam de ser tratadas. O cenário mediático montado à porta dos hospitais tem posto a nu os reais e graves problemas do nosso sistema de saúde. Um cenário mediático deplorável, que é de terceiro mundo, que não é de um país desenvolvido, que é de um país, como diz o ditado, que não há pão, todos ralham, mas ninguém tem razão. E mesmo assim as televisões não têm ido mais longe porque elas podiam esmiuçar a falta de material cirúrgico nos hospitais, os hospitais onde não há fardas para os cirurgiões, os blocos operatórios fechados por falta de anestesistas. Ainda ontem se operou num hospital do Norte com fardas, camisolas descartáveis e calças de pano. Os centros de saúde onde não há luvas, imagine-se onde encontrar uma impressora, um toner ou uma resma de papel, é preciso como fazer um tesouro. Senhoras e senhores deputados, o PS tem-se refugiado na lenga-lenga dos números, dizendo que se fez mais 137 mil consultas, mais 20 mil cirurgias. Senhores deputados, como se não fosse esse o preceito do SNS. O preceito do SNS é fazer consultas e fazer cirurgias. Por isso o problema não são essas consultas, o problema é as consultas que não fizemos e as cirurgias que não fizemos. São essas que nos preocupam e são essas falhas que me deixam triste e me fazem considerar que não estamos todos a cumprir a missão para a qual os portugueses nos confiaram. Aquilo que o Partido Socialista devia ter feito hoje e não fez era pedir desculpa aos portugueses por falhar no básico dos básicos. Se alguma vez pensámos ver urgências fechadas, se alguma vez pensámos ver cidadãos impedidos de cumprir um direito básico, cidadãos com acesso negado às portas dos hospitais, aquilo que o Partido Socialista devia ter feito hoje era humildemente reconhecer que falhou no caminho que traçou para a saúde em Portugal. Mas porquê é que falhou? Falhou porque o Partido Socialista não tem coragem de tomar decisões. O Partido Socialista quer controlar a saúde no país a partir de Lisboa. O Partido Socialista pede as vagas aos diretores executivos dos ACES, pedem 20 e abrem-lhe 5 vagas. O Partido Socialista não dá autonomia aos hospitais. O Partido Socialista tem medo da palavra meritocracia. O Partido Socialista não quer pagar resultados, nem quer pagar performance. E a bancada do seu Partido Socialista continua a fazer claque de apoio a uma estratégia errada que está a definhar o sistema de saúde português. Senhoras e senhores deputados, para terminar, Sr. Presidente, não precisam de se chatear com as notícias de hoje, porque se ontem tínhamos 3 aeroportos, hoje já não sabemos quantos é que temos, mas a conduzir o país desta maneira não vão ser precisos, infelizmente, porque ninguém vai querer vir para um país sem saúde, sem educação e sem serviços públicos. E ainda corremos o risco de deixar fugir os portugueses qualificados que ganham uma miséria neste país.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Oliveira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, eu vou-lhe dizer uma coisa. Vir aqui a este plenário, falar de aeroportos, quando estamos a falar da saúde dos portugueses, eu acho que isso é inadmissível. Mas pronto, muito bem. Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe que eu conheço por dentro o SNS. Sou profissional de saúde e exerci até há muito pouco tempo funções de enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia. E recordo-me muito bem das dificuldades que todos os profissionais passaram com a vossa governação. Mas também me lembro de uma taxa de desemprego em cerca de 13%. Os portugueses eram penalizados nos cortes com salários. Baixas pensões e sem esperança no futuro. Os jovens eram convidados a emigrar.
É verdade. E porquê?
Mas são precisamente...
Porquê que isso aconteceu? Porquê?
Senhor deputado... que fez o...
É melhor ir para outra bancada, descer. É mais
adequativo. Senhores deputados, vamos ouvir a resposta do senhor deputado. Senhor deputado, respire fundo, se faz favor. Senhor deputado Eduardo Madeira, para prosseguir.
Mas são precisamente estes jovens que o governo do Partido Socialista tem feito regressar e pretende continuar a fazer regressar. Todos sabemos que o menor investimento no SNS foi com a vossa governação. Pois todos sabemos que o que pretendem e o que o PSD pretende é a privatização do SNS.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção. Assim haja condições para isso. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Sim. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o deputado Rui Tavares não está por aqui, mas eu não vou perder a oportunidade de lhe responder uma pergunta que nos fez sobre a transparência no setor privado da saúde. E a pergunta era sobre se nós íamos apoiar ou não essa iniciativa, e a resposta é muito simples. Nós não apoiamos iniciativas que violam a lei e que põem em causa a privacidade de dados e que violam o princípio da reserva de dados pessoais. O senhor deputado do Bloco de Esquerda também está entusiasmado e também lhe queria dizer outra coisa. É que neste debate conseguiram defender duas posições. A primeira era que a Iniciativa Liberal queria um sistema americano, selvagem, e a segunda é que queríamos um sistema muito caro, que é o holandês. Decidam-se, tanta demagogia não é possível. Isto começa a ser um pouco para lá do aceitável. Bom, eu queria recordar que o senhor Primeiro-Ministro, há cerca de 2 semanas, nem tanto, prometeu que na segunda-feira, dia 20 de junho, parte dos problemas do Serviço Nacional de Saúde estariam resolvidos. É importante termos isso presente. E eu queria perguntar que parte desses problemas é que está efetivamente resolvida, já não na segunda-feira passada, mas nesta semana ou nas próximas. E a resposta é muito simples. Não está nenhum problema resolvido nesta altura. Mais uma promessa que o Sr. Primeiro-Ministro não cumpriu e mais uma promessa em que deixou os portugueses mal. Porque continuam a fechar urgências, continua o Sistema Nacional de Saúde a afundar-se. E se há coisa que podemos tirar daqui, já não é que o PS e o Governo façam como a orquestra do Titanic continua a tocar enquanto o navio se afunda, é que conseguem bater palmas já com o navio afundado. E isso é de facto extraordinário. O que a iniciativa liberal aqui propõe, e eu vou deter-me em duas das nossas propostas, é uma solução para os problemas profundos do Serviço Nacional de Saúde, que são ditados pela incapacidade de gestão do PS e do seu governo e também pela cegueira ideológica que, insistimos, tem levado a esta crise profunda do Sistema Nacional de Saúde. A primeira proposta diz respeito aos médicos de família. E aqui é importante recordar, ao contrário do que diz a Sra. Ministra, que essa não é uma promessa do governo de António Costa que esteja a não ser cumprida agora por causa da pandemia, por causa de todas as circunstâncias. É uma promessa feita em 2016 e que tinha a ver com haver um médico de família para cada português em 2017. Nós estamos em 2022. Quem será a Sra. Ministra? Quem será o pai desta criança? A resposta é simples. O pai é António Costa. A madrasta é a senhora que não estava lá, mas já está lá há tempo suficiente para ter resolvido o problema. E os padrinhos estão sentados naquela bancada ali à esquerda. E, portanto, as propostas que a iniciativa liberal aqui traz são a de permitir que os portugueses passem a ter médico de família. Se o Serviço Nacional de Saúde não for capaz de lhes dar um médico de família até novembro, que se dê a possibilidade aos portugueses de recorrerem ao setor privado e ao setor social para terem um médico de família. A segunda proposta tem a ver com a recuperação da atividade assistencial. E também aí, a proposta que apresentamos é que não se insista na cegueira ideológica, que se permita que sejam celebrados protocolos, que se façam concursos, que se envolvam na solução para cirurgias e para atividade e para consultas médicas de especialidade, que permitam envolver os recursos existentes no país e que, por uma vez, se ouça a voz dos portugueses e que não se ouça a voz da ideologia, que é aquilo que tem sido feito até agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, hoje já estivemos aqui, já assistimos à mistura de uma série de temas, já assistimos a perceber quem é o pai da criança, gritam quem é o pai. E esta questão do quem é o pai, da maneira como vejo o Serviço Nacional de Saúde, há uma coisa que tenho a certeza, é que o pai saiu para comprar tabaco e deixou a criança na mão dos portugueses para resolver o problema. Essa é uma das verdades. Mas ainda hoje, que voltamos a assistir também, o Sr. Deputado dizia agora, o Sr. Deputado Eduardo Oliveira, que não devemos estar a falar de aeroporto quando mostramos as coisas. Não. Isto, de facto, o que aconteceu, vocês conseguiram mostrar a lei da rolha de ontem com a questão da saúde de hoje. De manhã trataram da saúde do ministro e à tarde mandaram-no calar, a ver se ele diz que isto tudo foi sem intenção. Senhora Ministra, eu não sei se eventualmente os médicos que a senhora imagina para as unidades de saúde familiar vinham pelo aeroporto do Montijo ou não. Não faço ideia onde é que vai arranjar tantos médicos, com a falta de médicos que existe, para as 130 unidades de saúde familiar que a senhora vem aqui anunciar. A menos que continue a apostar nos tarefeiros e, ao mesmo tempo, a diabolizar os tarefeiros junto dos médicos dos quadros. Os tarefeiros não têm a responsabilidade que a senhora não tenha capacidade de gestão para resolver o problema e, por isso, seja necessário recorrer aos tarefeiros. E vou-lhe dar um exemplo. No Hospital Beatriz Ângelo, há poucos dias estivemos numa audiência onde percebemos que os médicos do quadro recebem 17 euros e onde os médicos tarefeiros recebem 55. Obviamente, é muito mais fácil ser tarefeiro neste país e trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde idealizado por vossas excelências. Não tentem é diabolizar os tarefeiros que andam a tentar resolver o vosso problema. Sabe, há poucos dias eu vi uma página nas redes sociais que são as pérolas das urgências e onde a determinada altura refere um ponto que a senhora devia entender. Os médicos acreditam no Serviço Nacional de Saúde e acreditam que um dia podem voltar ao Serviço Nacional de Saúde. A única questão que têm é